Londrina de 4-0 e ganha até 30. E se o palpite não bater, você já sabe, você pode ganhar 30 se o palpite não bater. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Jogue e aposte em kto.bet.br. Olá pro Centro do Esporte com você, pois não, assuma a informação, Nelson Almagro.
Opa, Vanderlei Rodrigues, com essa vitória o Tubarão não sai ainda da zona do rebaixamento, mas é o 18º com 8 pontos. E olha só, com essa vitória é importante nesta nona rodada para o Londrina, Vanderlei, porque com esses 8 pontos o Londrina está somente 5 pontos atrás do Goiás, que é o 6º colocado. Então, como essa vitória foi muito importante para diminuir essa distância para o Goiás, que é o 6º, e para o time já voltar a recuperar, reabilitar na série B do Campeonato Brasileiro, que após então essas 9 rodadas completadas, já vai então para pensar na 10ª rodada no próximo final de semana, que começa na sexta-feira com o Náutico encarando o Cuiabá às 19h. No sábado às 4 tem Novo Horizontino e Ceará. No Castelão às 18h30, o Londrina vai encarar o Fortaleza. No Alfredo Jaconi às 20h30 tem Juventude e Sport. No domingo às 16h tem Atlético Goianiense e São Bernardo. Às 16h30 CRB e Ponte Preta. Às 18h Avaí e Goiás. Domingo às 18h30 tem América Mineiro e Vila Nova. Às 20h30 Operário e Criciúma. E às 19h na segunda-feira em Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto encara o Atlético de São João del Rei. Botafogo, que é o 17º colocado, está uma posição à frente do Londrina com 9 pontos, Vanderlei.
Tá certo. Vamos à classificação então, porque fechou a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, né, Almagro?
É isso aí. A classificação não mudou lá na parte de cima, tá? O São Bernardo é o 17º, é o líder com 17 pontos. São Bernardo, segundo é o Náutico com 16. E aí, naquela fase dos playoffs, o 3º Sport, 4º é o Vila Nova, 2 com 16, 5º Fortaleza com 15 e 6º Goiás com 13. A zona do rebaixamento: 17º Botafogo, como eu disse ainda há pouco, com 9. O Londrina, 18º com 8. 19ª Ponte Preta com 7. E o Lanterna América Mineiro com 3 pontos ganhos, Vanderlei.
Então, se só para pontuar pro ouvinte, para não ter dúvida, por isso que até chamei você mais uma vez para falar sobre a classificação. Sim. Quem tá fora da zona, para a gente fazer um alinhamento aqui.
Então
hoje,
vamos lá. Fora da zona.
A zona da degola e quem tá fora, e quem tá perigando. Até pra gente fazer uma projeção aqui na sequência.
Então, Marlon, quem tá perigando ali: 16º Cuiabá com 10, 15º Avaí com 10, 14º o Atlético com 11, 13º com 11 o CRB, 12º é o Operário, 11º o Atlético Goianiense, os dois com 12, e aí aquele bolo com 13 pontos, né? É o 10º Juventude, 9º Ceará, 8º Criciúma e 7º Novo Horizonte. Aí o G6, 6º colocado Goiás com 13, o 5º Fortaleza com 15, 4º Vila Nova 16, 4º é o Sport com 16, 2º Náutico 16 e o 1º o São Bernardo com 17.
O que mais interessa pra gente nesse momento, Camargo, de fato, é quem tá à frente do Londrina. Como é que será a caminhada do Tubarão pra gente sair dessa zona de rebaixamento? Essa vitória é fundamental, substancial hoje aqui.
E com certeza, pra sair do buraco, né? Empurra a Ponte Preta pra vice-lanterna, empurra a Ponte Preta ali pra posição atrás do Londrina, deixa ela conversando com o América Mineiro e tenta olhar pra cima a Londrina, né? E é claro que vencer é fundamental. Tinha que vencer de 1-0, de 0.5-0, de qualquer jeito. Mas venceu jogando bem, né? E o Londrina parece que ele só consegue vencer jogando bem. O Londrina não vai ser aquele time, não me parece, que vai ser aquele time que vai ganhar jogando mal, jogando feio. Não, acho que não vai ser isso o Londrina na Série B. Se for pra jogar assim e vencer todas, maravilhoso, né? Porque o Londrina, se ele se mostrar competitivo assim contra todas as equipes, vai ser fundamental pra se salvar da zona do rebaixamento, que é hoje a briga do Londrina. De fato, esse é um discurso da diretoria, esse é um discurso de todos, a gente sabe muito bem. E que bom que seja assim. Aí depois pensa em outra coisa, fato. Mas hoje o time deu uma resposta. E aí, ô Vanderlei, eu acho que tem que ser destacado que o Londrina tem isso aí para até a abertura da janela, em 20 de julho. E hoje nós vimos o João Tavares marcando gol, segundo gol dele na temporada, né? O primeiro foi aquele contra o Operário na estreia da temporada. O André Cardoso, que pouco pisava em campo, marcando gol. A gente teve o Cauê Leonardo entrando de novo no time, né? Então, assim, o André Dominique fazendo um grande jogo. Ou seja, você tem já quatro meninos que tinham muito problema para jogar com o Alan Al, tinham pouca minutagem, ou então, quando tinham minutagem, não conseguiam desenvolver. Na primeira semana do Rogério Micalli, o Micalli tá aí desde o dia 8, né? Tá 10 dias de Rogério Micalli trabalhando. Parece que os meninos já tiveram uma confiança que não tinham antes. Eu não sei se o Micalli, claramente, ele tem um outro tipo de papo com esses meninos, né? Como o Ted lembrou, campeão olímpico, né? Trabalhos em seleções de base, trabalhos em equipes de base, é campeão de Copa São Paulo. Então ele tem um outro discurso, um outro papo com a rapaziada. E em 10 dias, esses meninos ganharam uma confiança que eles nunca tiveram no comando do Alan Al. Quem sabe esses meninos não possam entregar mais pelo Londrina.
Estamos no futebol da Paiquerê, já terminou a partida em Campinas. Placar de 4-1 a favor do Londrina Esporte Clube. Que bela vitória do Tubarão, meus amigos. Eu tô vendo aqui pelo torcedor escrevendo, algumas pessoas dizendo, mas bateu em peixe morto, em galinha morta. Não interessa, nesse momento a Ponte estava, antes da bola rolar, estava melhor posicionado que Londrina, para se ter uma ideia. A gente vai falar já, trazer o recado da galera aqui, pois
a,
não, Camargo?
A Ponte foi a Florianópolis, venceu o Havaí, fora de casa. Então, assim, não é como se... Claro, a Ponte foi muito mal, tá? A Ponte horrorosa hoje, não tem muito o que dizer. Agora, se você pega um time fraco, você tem que ir lá e fazer o que o Londrina fez, amassar.
Sua opinião sobre o jogo, torcedor? Sabe aqueles 5 ouvintes que eu sempre peço, né, depois que a gente gira toda a equipe? Quero 5 comentários que serão lidos na íntegra, a opinião de cada um, mas uma opinião consistente. Começa a mandar aqui a partir então de agora que eu tô contando aqui, a gente vai ler na sequência para você que está seguindo a transmissão do Futebol Total da Paiquerê. Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa de crédito com mais de 50 agências e mais de 400 colaboradores. Seu propósito é conectar as pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Com o Sicoob Ouro Verde você pode contar sempre. Muita choradeira pro lado aí da Ponte Preta, ou Ted Pérez?
Ah, bastante, né, Vanderlei? Como disse aí o Matheus Camargo, em relação à Ponte Preta, no caso, ela não vem de uma boa sequência. Tomou de 3 no último final de semana, ou seja, na última rodada, pro Sport. Perdeu, né? De 3 e agora tomou de 4 do Londrina. Ou seja, em 2 partidas, a Ponte tomou 7 gols. Por isso que o próprio Elvis falou de vergonha em relação a esse momento que a Ponte está passando. Mas como detalhe, pegando o gancho do que disse o Matheus e também, é claro, a torcida falando em relação à Ponte Preta, é aquele detalhe, né? Se bate em bêbado, nossa, bate em bêbado. Se apanhar, só que é o seguinte, é melhor você ouvir, bateu em bêbado, é melhor que você ouvir, né? Nossa, se apanhou de bêbado. Enfim, a Ponte Preta não foi bem, é claro, mas o Londrina aproveitou as oportunidades e aqui a choradeira é grande.
Ou aquele velho discurso da torcida do Londrina, o Londrina ressuscita defunto. Aí, agora a torcida da Ponte pode falar, ressuscitamos um defunto, que bom que era a gente o defunto agora.
Camarguinho, vamos lá para as últimas. Agora já deu 9 mensagens aqui, depois do meu pedido, na íntegra aqui, a opinião do torcedor. Espero que mande um texto aqui, equilibrado, sem bronca, aquela coisa toda.
Vamos lá, o Marcelo Turques, jogou muita bola hoje. Ânimo com novas ideias do Rogério. Vamos melhorar. O Paulo Caetano, a Ponte não é time fraco, não. Tem muitos jogadores bons e experientes. Acontece que o Londrina hoje jogou muito bem. Foi surpreendente. O Silas Oliveira, hoje Londrina está no patamar da segunda divisão. Que seja assim daqui pra frente. O Jairo Lopes, o Bruno Santos correu que nem um louco contra o São Bernardo. No final deu dó de ver ele brigando na área do Bernou. Hoje deu certo, né, Jairo? O André Bueno, grande estreia do técnico, deve ser considerado aqui no VGD. O Manuel Cardoso, sem comentários, apenas que terei uma excelente noite, vou dormir igual a um anjo, amanhã teremos um dia maravilhoso, diz aqui o torcedor do Tubarão. O Mauro Roque, a sorte é que não tomamos o gol da Ponte Preta tão cedo. Esse aqui é o comentário do Mauro Roque, que também vai mandando, muita gente mandando um recado e muita gente feliz, viu, Vanderlei, com a atuação do Londrina hoje em Campinas.
É, deixa todo mundo feliz. Estou recebendo aqui a mensagem do Dirceu Jeremias, inclusive ele manda também no site, aqui no nosso canal do YouTube. Ele diz o seguinte: Vanderlei e amigos da Paiquerê, com essa vitória, que seja para o nosso querido amigo Flávio Campos, em homenagem a ele. Descanse em paz, amigo, e dá-lhe Tubarão. Valeu, Dirceu Jeremias. Boa lembrança, suba aqui, mandando para nós mandando para nós aqui na transmissão final do jogo. Um abraço para você, um abraço para o Zé Lanches, rapaziada, no final do jogo, grudado aqui na transmissão da Paiquerê. Bela estreia do Micali, todo mundo está falando aqui, não poderia ser diferente, grande vitória e bela estreia, e não poderia ser diferente com o massacre de 4-0. 4-0 é goleada, 4-1 é goleada, né, rapaziada?
Exato, ah, mas não há a menor dúvida, né? E poderia ter sido 5, teve poderia bola ser, do Bruno
Santos. Bola na trave, aquela coisa, poderia ser uma sessão de espancamentozinho. Ô, Reinaldo Furão, a situação aí em Campinas, pois não, Rei?
Não, só para dizer o seguinte, né, a gente estava aqui tentando gestionar aqui com o Bachega, né, que hoje está como assessor aqui, e ele vai montar já aqui o backdrop, né, na entrada do vestiário do Londrina para a gente fazer a coletiva do técnico Rogério Micali, né? Não sei se vai ser possível ou não, porque a gente não tem acesso mais aqui aos jogadores, não sei se volta algum jogador aqui pra gente registrar aqui no microfone da Paiquerê. Mandando um grande abraço, ô Vanderlei, pro nosso José Manuel de Barros, acompanhou a nossa transmissão, né? Grande Zé Manuel, triste, né, com o falecimento do nosso Flávio Campos, mas também, por outro lado, contente com a vitória do Tubarão. Milton Ota, né, grande Milton, acompanhou toda a nossa transmissão, vibrando demais com a recuperação do time Alves Celeste. O Ademir Gervásio também acompanhando a nossa transmissão. Paulo César Crispim, o Neizão, lá do Força Aérea, né? O Paulo Henrique, também aqui mandando um alô pra gente. O Arnaldo Santos, da Simbal, toda a galera que torce muito pelo Tubarão. E também mandando um abraço, Vanderlei, especial pro Dr. César Parreira, que é fisioterapeuta que comanda a equipe de fisioterapia do Londrina Esporte Clube. E hoje, por exemplo, né, o Caio voltou muito bem ao time e o Caio foi recuperado pelo Dr. César Parreira, né? Certamente aí deve estar vibrando bastante o Dr. Parreira com a grande atuação do menino Caio.
Bacana, Rei, todos sejam abraçados pela equipe de esportes da Paiquerê e bom trabalho, porque o Caio, cara, o que ele jogou no primeiro tempo, Matheus Camargo, foi um absurdo, hein? Pelo menos 2 gols ele tirou da ponte ali.
Um abraço pra todo mundo, tá? Aí, Iago Lincoln, um abraço, Heron, Deus o livre. Enfim, o Caio tem que jogar, gente. O Caio era o melhor zagueiro do Londrina ao lado. A dupla Caio e Wallace é o melhor momento do Londrina no ano passado. O Caio, eu tinha muita dúvida como o Caio ia voltar, porque é um menino de 20 anos, teve um LCA, né? Rompimento de LCA, né? Então, assim, era algo gravíssimo mesmo que ele passou. Cara, o que ele jogou hoje foi uma enormidade. Parecia que o Caio nunca tinha saído do time, né? O Caio ficou 9, 10 meses sem jogar e parecia que nunca tinha saído, sofrido a lesão que sofreu, que é gravíssima. Jogou muita bola, Caio, cortou todas, não perdeu uma em uma zaga completamente desconfigurada, né, com o Gabriel Lacerda, foi muito bem também, vale destacar, tá muito bem o Gabriel, é bom zagueiro mesmo o Gabriel, mostrando que podia jogar pelo lado esquerdo a todo momento, né, que o Alan Al não colocava o Gabriel Lacerda pelo lado esquerdo, porque tinha que colocar o Heron, porque era canhoto, tá aí, né, o Gabriel Lacerda fez um grande jogo, mostrou que não tinha que ter passado sufoco, passou com o Heron Londrina. Enfim, né, grandes coisas começam a aparecer quando as coisas mudam. E aí o Londrina jogou muito com seus dois zagueiros, passando pelas dificuldades do lado esquerdo, né? Com o Rafael Monteiro, muita dificuldade, mas fato é que o Caio hoje, pra mim, o Vanderlei, quando voltar Iago, enfim, acho que não tem o que dizer, não tem o que fazer, a não ser que jogue com 3 ali, Caio Wallace, acho que o Tubarão tem sua dupla de zaga, aquela grande dupla de zaga do ano passado, de volta.
Que vai trazer tranquilidade, inclusive até pro Kozlinski, porque com a zaga vulnerável do Londrina, Kozlinski também ele passou a ficar
sem confiança.
Sem confiança, ele perdeu absolutamente a confiança. Sim. E aí, até acabou levando esses gols que a gente viu. Então, acho que com o tempo as coisas vão se acertando, vão chegando ao seu devido lugar, e é isso que a gente espera do Londrina. Por exemplo, vamos imaginar agora aqui, vamos fazer uma leitura aqui dos próximos, 3 jogos do Londrina, que seria Fortaleza, depois a gente tá olhando pro Vila, que vamos receber no VGD, e vamos dar um pulo a Santa Catarina para enfrentar o Criciúma. O que a gente consegue construir e imaginar aí? Eu, por exemplo, um empate seria algo espetacular diante do Fortaleza, que traz uma ideia de primeira divisão para a Série B, e dentro de uma teoria, o Fortaleza está hoje muito longe do Londrina. Isso na teoria eu tô colocando aqui. Sim. Porque daqui a pouco, na prática, o Londrina pode ir lá e surpreender, por que não, Camargo?
Ah, não há dúvida. Se competir como competiu hoje, cara, a Série B é muito igual, a Série B é muito, muito parecida. Eu acho que a Fortaleza é um dos times que briga pra subir, tá? Concordo com você quando a gente vê a Ponte Preta, o Fortaleza acima do Londrina, o Fortaleza que tem um poderio financeiro muito maior. Agora, a hora que a bola rola, a Série B é muito parecida. E o que tava incomodando no Londrina, o que tava deixando o torcedor chateado, é como o Londrina não parecia um time de Série B. E hoje, como até um torcedor disse, eu li aqui, não lembro quem falou, mas disse aqui, hoje Londrina pareceu um time de Série B, e é isso, o Londrina tem que competir, gente. O Londrina tem que competir, seja com quem for, seja com a Ponte Preta, com as fragilidades que tem, seja com a Fortaleza, com uma das maiores folhas da Série B, seja com quem for, o Londrina tem que competir, tem que jogar bola, e não tava jogando bola. Eu acho que esse era o principal ponto. Agora vai pegar o Fortaleza, é claro que vai ter outro tipo de dificuldade, mas tem que competir. Quem sabe buscar um ponto lá, quem sabe surpreender, buscar três, né? Isso que a gente espera no fim das contas. Mas aí vem pra enfrentar o Vila Nova no VGD, tem que ganhar primeiro em casa. Aí não tem o que fazer, tem que ganhar em casa, tem que fazer o VGD uma fortaleza, né? Enfim, tem que ter os três pontos construídos em casa e aí começar a desenhar essa saída da zona do rebaixamento, olhar pra cima, olhar aí quem tá mais à frente e aí respirar. É isso que precisa o Tubarão, competir pra respirar na Série B.
E Reinaldo Furlan, a gente não terá, o Londrina não terá pro jogo contra o Fortaleza um dos seus maiores pilares, né? Que no caso é o Lucas Marques. Que a gente consegue imaginar para esse meio campo do Londrina já projetando o futuro, que é bem ali, é sábado que vem, Furlan?
Pois é, né? E vai ser uma perda muito complicada, né? Porque o Lucas Marques e o André Luiz hoje jogaram muita bola, né? Na função ali de volantes, fazendo essa construção, né? Esse jogo associativo, que é um jogo muito característico do modelo de trabalho do técnico Rogério Micali, né? Hoje no hotel do Londrina, a gente ouvia muito, né? Os jogadores falando sobre isso, o pessoal do staff, né? O pessoal do futebol, olha, né? É a volta daquele jogo mais associativo, de triangulações, e a gente viu muito, especialmente pelo lado direito, né? Essas jogadas de triangulação, a chegada do pessoal de trás. E assim, o Vanderlei e amigos da Paiquerê, é difícil até arriscar, mas, por exemplo, o André, né, o que entrou hoje, o André Cardoso, não foi o Fabiano que entrou, foi o André, e o André entrou bem, né, numa fria danada, com um jogador a menos, chegou a fazer gol. Eu acho que ele passa a ser até favorito para herdar essa vaga aí do Lucas Marques.
Vocês apostam nisso também, nessa ideia? Eu acho que pode ser, eu acho que o Reinaldo tem razão nisso, Camargo e Ted.
Até pela escolha que fez o Micali hoje, né? O André deve ter treinado muito bem, já vinha entrando alguns minutos com o próprio Alan Howell. E aí o André Cardoso se coloca como uma peça a ser utilizada. Tem o João Tavares também, né? O João Tavares talvez seja um cara que pisa mais no campo, é claro que também tem outra característica, mas ele entrou hoje na vaga do Thales, mas fazendo aquela dupla, né? Aquela combinação que vai à frente da defesa. Talvez o próprio João jogando ao lado do Thales, eu acho que pode acontecer isso também pro jogo contra o Fortaleza. Vai ter que usar os meninos, e esse é o problema do elenco, né? O Londrina, mais uma vez, não vai ter um pilar, que é o Lucas Marques, e pra piorar, né? O Lucas Marques, ele foi expulso, ele tá fora do próximo jogo, e ele volta pendurado, né? Como te retirou o cartão amarelo, ele volta pendurado, Ted.
Rogério. Vamos lá.
Vai lá, Rei.
Rogério Micali, né? Vai começar aqui a entrevista coletiva, a palavra do técnico Rogério Micali, que tá aqui testando o som, né? Para o material do próprio clube, né? Do Londrina Esporte Clube, acho que deu certo. Vai começar aqui então, Rogério Micali, que estreou muito bem no comando técnico ao Vice-Celeste. Vamos lá.
Professor, boa noite. Uma vitória para o início do seu trabalho muito importante, para uma mudança de chave dessa equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente conversava mais cedo no hotel. Até de maneira unânime, todo mundo elogiando a semana de trabalho, uma semana leve, uma semana de muitas novidades. Eu queria que você nos relatasse também para o torcedor o que teve de diferente para o time apresentar um bom jogo, para que tenha sido uma semana leve, para que esses jogadores tenham reagido em campo também para essa vitória. Boa noite.
Boa noite. Na verdade, assim, são ideias de jogo que a gente acaba trazendo para a equipe, aproveitando a característica dos jogadores, aquilo que eu já vi na passagem do Roger, do Ala, também fizeram um bom trabalho. A gente tenta otimizar o que cada um tem de melhor, né, nos jogadores, para que a gente possa ter um retorno. Observando também a equipe da Ponte, vimos ali onde a gente poderia tirar algum proveito. E também aí entra a questão das minhas ideias, daquilo que eu penso, futebol, de em determinado momento tentar controlar jogo, acelerar nos momentos que a gente acha necessário para poder chegar o mais rápido possível no gol adversário. Então, oscilar ritmo de jogo, que eu acho isso importante. Hora subir bloco, hora descer bloco. É, também ter controle, mesmo quando tem um a menos. Não quer dizer que você teve um jogador expulso, quer dizer que você já decretou a sua derrota. Eu acredito até que já passei por algumas experiências na minha vida de perder jogos com um a mais. Mas, sim, o que eu posso dizer é que eu estou trazendo a Londrina, é uma equipe jovem. É, um caminho meu, aquilo que eu acredito em futebol, e aí fui muito bem recebido. Jogadores demonstraram na semana um empenho muito grande, e sempre é bom você estrear ganhando, ainda mais fora de casa, um concorrente direto aí na posição da tabela que nós nos encontramos. E a resposta foi fantástica, e sai daqui feliz. Só que só é um jogo, é o primeiro, né? Todo mundo contente, feliz, mas sabemos que é só o início do trabalho e o caminho a percorrer é longo. Eu tenho ciência disso, falei com ele sobre isso no vestiário. A gente ainda tem muita coisa a evoluir, muita coisa a trabalhar para a gente realmente demonstrar consistência e chegar num campeonato só ir mais longe que a gente puder. Mas o primeiro momento é sair dessa zona de desconforto, que é ruim ficar ali.
Rogério, apesar do pouco tempo, o que o time fez de melhor dentro daquilo que você planejou para o jogo?
Eu acho que foi preencher os espaços determinados, anulando a equipe da Ponte. Ela tinha essa linha de três muito forte, os meias, principalmente o meia que entrou no segundo tempo, o Elvis caindo pela beirada. Eu chamo de sistema híbrido, com o volante entrando na linha de zagueiro, fazendo balanço e liberando o zagueiro e o lateral para dar o primeiro combate. Também sabia das bolas longas, a gente tentou ali brigar por elas, para a gente, pelo menos, no primeiro tempo a gente perdeu muito, ficou muito no pé dele, no segundo tempo a gente compactou mais, baixamos mais o bloco e aí começamos a sofrer menos com a segunda bola. Então foi algumas estratégias que a gente tentou aí colocar, tem dia que dá certo, outros não dão, mas hoje as coisas funcionaram e sai daqui, volto a dizer, satisfeito com o rendimento da equipe.
Na sua apresentação, você comentou sobre a necessidade de processos, né, para ter uma implementação boa do teu trabalho. Infelizmente, o futebol brasileiro não te dará isso. É uma recuperação muito pequena para o jogo já contra o Fortaleza, sem Lucas Marques, novamente alguns jogadores entregues ao departamento médico. Como projetar também esse cenário para uma sequência de equipe, para manter esse ritmo mesmo com pouco tempo de recuperação?
Agora ficou muito apertado, né? Porque a gente vai agora volta para Londrina, vamos entrar no ônibus, vamos chegar pela manhã, não vamos ter folga, né? Infelizmente, e temos que trabalhar, a gente vai trabalhar, a gente vai se reapresentar, tentar fazer ali a nossa recuperação. Nós temos 48 horas depois de um gramado desse encharcado, isso também influencia na recuperação do jogador. Vamos ter 2 dias para trabalhar e vamos fazer o nosso melhor para ir lá em Fortaleza e tentar buscar um resultado positivo. Eu acho que é possível. Acho que a equipe, ela entendeu bem algumas ideias, ela entendeu o preenchimento de espaço, e é nessa, em cima daquilo que eles demonstraram hoje, que a gente vai com confiança para chegar lá e conseguir fazer uma boa partida e trazer pontos, né? Que a gente acha que nesse momento o importante é a gente pontuar, a gente tem que pontuar o máximo possível. E também, assim, dentro do próprio campeonato, a gente estabeleceu algumas metas, alguns jogos como hoje, a gente teria que levar pontos aqui, de preferência os 3 pontos. Então, uma meta já foi vencida, estabelecida, e agora nós vamos projetar os jogos que a gente vai pegar o Fortaleza, depois pegamos o Vila hoje, se eu não me engano, está liderando ou está ali em cima. São 2 jogos difíceis, mas vamos estipular metas para a gente buscar pontos nesses 2 jogos aí.
A gente viu muito, né, os seus pontas cortando para dentro, né, buscando uma aproximação. Especialmente no primeiro tempo, o Lucas Marques fez várias infiltrações, triangulação com o André Dominique. É essa cara do time que você quer daqui em diante?
Olha, é isso. A minha ideia de jogo é aproximação, é sempre criar superioridade numérica nos setores do campo, atacar espaço nas costas da linha defensiva adversária e alguém vir no pé para receber essa bola. Esses movimentos vão automatizar com o processo que a gente falou anteriormente. Cada vez mais a gente vai estar mais automatizado para realizar eles. E a gente tende a crescer como equipe. Agora, também, os adversários vão olhar a gente, né? Depois de um jogo como hoje, vai despertar a atenção e as pessoas vão querer ver o que aconteceu aqui hoje. Vão nos marcar, vão tentar achar brecha na nossa equipe. E compete a gente a tentar, criando estratégias, mudança, às vezes de padrão de jogo, de um jogo para outro. Mas é lógico que isso demanda tempo, volta a falar, e processo. Então a gente, dentro desse espaço que nós temos de trabalho, tentar tirar o melhor possível da equipe de cada um individualmente.
Até para a gente conhecer um pouco mais desse teu trabalho, Rogério, hoje você teve que estrear com apenas 3 zagueiros à disposição, porque 2 jogadores estão no departamento médico, 1 suspenso, e foi uma grata surpresa a apresentação do Caio, o jogador que estava parado há praticamente 10 meses. Você fez uma opção na direita pelo André Dominique, que não vinha na última partida, não havia sido relacionado, e vinha o Everton com uma certa frequência. E agora no meio você perde o Lucas Marques e teve uma boa entrada do André Cardoso. Queria que você comentasse se já pode ser mais ou menos por aí também esse desenho para o jogo do Fortaleza, ganhando novas peças também no elenco.
Pode ser, a gente, assim, o que eu digo para os meus jogadores é que todos vão ter oportunidade, depende deles de aproveitar. Nesses primeiros 4 dias que eu dei trabalho, de fato, eu observei que achei que essa equipe ia ser ideal para esse jogo. Independente se estava jogando, se estava fora, se não era relacionado, eu vi desempenho nesses treinos. Também vi muitos jogos anteriores desses jogadores e outras equipes, comportamentos que eles fazem, e tentei trazer isso de volta, o melhor deles, né? Mas a gente, aquilo, né? Não é porque ganhou de 4-1 que tudo é lindo e maravilhoso, não. A gente sabe das nossas deficiências, a gente sabe das nossas dificuldades, são muitas, né? Hoje deu tudo certo, hoje foi a estreia dos sonhos, mas a gente sempre com o pé no chão, sabendo que o trabalho é longo, é árduo, que nós vamos ter que trabalhar muito. Temos adversários aí muito fortes pela frente e que o nível de concentração eu gostei muito. É esse. Só não gostei de ter tomado o gol, né? Que a gente achava que não era necessário, não precisava sofrer aquele gol. Mas no mais, o nível de concentração altíssimo, todo muito, muito ligado, coberturas em todos os espaços aqui do setor defensivo nosso. Então isso me traz assim uma certeza que a gente está num caminho bom, mas que muito trabalho ainda pela frente.
Você projeta contra o Fortaleza um jogo parecido com esse daqui?
Não, tem uma característica um pouquinho diferente. A gente já está vendo o trabalho, a gente vai ter que pensar em uma estratégia um pouco, talvez um pouco diferente, né? Mas as ideias de com a bola, elas não mudam. Elas permanecem, elas vão ser consolidadas, né? Porque precisa de jogos, de volta a falar processos, para a gente cada vez mais se sentir confortável dentro de uma ideia que o treinador propõe para a equipe. E se essa ideia está tendo resultado, vamos dar sequência nela. É o primeiro só, né? Mas eu gostei muito do desempenho da equipe hoje.
Então, quanto você imagina que o fator confiança depois dessa vitória possa caminhar junto com essa recuperação na Série B?
A ganhar uma partida assim fora de casa, um concorrente direto, um placar até elástico, né? A gente até poderia ter tido, eles também tiveram algumas chances ali, né? Foi um jogo que a gente aproveitou bem os lances que tivemos a nosso favor para fazer gol, né? Mesmo com a menos, a gente acabou saindo ali algumas vezes na cara do goleiro, né? Fizemos 2. Então, assim, eu acho que a confiança, ela é consequência. Resultado no Brasil tem que ter, mas dentro do trabalho realizado, quanto mais você conhece setores, né, tem o seu companheiro jogando ao teu lado, você saber os movimentos que tem que ser feito, automatizar isso vai dando confiança. Às vezes você faz um baita jogo como esse, a bola não entra, você perde o jogo de 1-0, e aí o que é que acontece? A pressão tá ali, ela acaba sufocando, porque a nossa equipe é jovem. Eu estou aqui justamente para trazer essa confiança, estou aqui para trazer leveza, porque eu trabalho com muitos desses jogadores dessa idade, e a gente sabe o quanto o externo hoje, o externo de uma forma geral, ele traz um peso muito grande internamente. Então, meu trabalho é tentar tirar esse peso e que eles possam jogar futebol, fazer aquilo que eles fazem quase que a vida toda, como um dia eu fiz. E fazer com alegria, com felicidade, com vontade de fazer. É isso, o meu trabalho é esse e a gente acredita que aqui no Londrina a gente pode ter um caminho bonito aí.
A gente pode dizer que esse time é um time com características ofensivas e não defensivas. Ele se dá melhor com esse jogo mais de bloco adiantado, Rogério?
Olha, nós estamos trabalhando, hoje a gente fez só uma marcação, mas a gente já tem definido duas marcações em bloco alto. A gente vai variar de acordo com o adversário. Hoje o adversário exigiu esse bloco, que eu chamo de bloco B. Tem o A e o B, né? E assim, eu como treinador, se você olhar minha história, você vai ver que eu sou um treinador que gosta de propor jogo, né? Independente até, às vezes... Eu venho aprendendo isso também, até em momentos que não dá para fazer isso. Eu acho o certo é achar um equilíbrio de uma equipe que, quando der para propor, vai propor. Mas quando tiver que sofrer, como nós sofremos aqui no final, tem que saber sofrer também. Então, eu acho que o equilíbrio é fundamental para você achar uma equipe que mantém constância e colha resultados, que a gente precisa ter resultados para ter sequência de trabalho também.
Perfeito, perfeito. Obrigado. Da minha parte, estou satisfeito. Deixa eu ver se eu posso fazer uma pergunta para o Lucas. Posso fazer uma pergunta, Lucas? Posso fazer uma pergunta? Sobre Maurício, existe algum tipo de regra na negociação do Londrina com Fortaleza para ele jogar ou não no, na próxima rodada? Boa noite, parabéns pela vitória.
Boa noite, obrigado. É ainda um caminho muito longo, então a gente não pode se acomodar com esse resultado de hoje. Em relação a Maurício, não tem nenhuma trava que impossibilite ele jogar, até porque o contrato de empréstimo foi oneroso. Eles pagaram uma quantia significativa pelo empréstimo e pagando 100% do salário do atleta. Então, normalmente, nesses tipos de negociações onerosas, os clubes acabam não colocando, né? Você acaba ficando impossibilitado.
Perfeito. Obrigado. Essa é a pergunta, entendeu, Lucas? Obrigado. Registrando aqui também, né, o Armando Checker Demian, que é o CEO do Londrina Esporte Clube. Pé quente, hein, Armando? Pé quente, hein? Parabéns aí. O pessoal aqui dando esse apoio também, né, presencial, nessa noite muito importante, né, para o Londrina, a retomada do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B. Vanderlei.
Bacana, show de bola, Reinaldo. A gente vai abordar esse assunto, mas quero fazer alguns registros aqui. Estou recebendo aqui uma mensagem muito carinhosa, direto de Suzuka, no Japão, do meu grande amigo Claudemir Tecão, que é missionário. Ele diz o seguinte: avisa aí, Vanderlei, que o Aranha é meu amigo e irmão em Cristo há mais de 30 anos, na época ainda do Júnior do Tubarão. Estive aqui em oração essa noite aqui para a vitória do nosso Tubarão, para a transmissão da Pai Querer também. Valeu, muito obrigado, meu irmão, pelo carinho da sua audiência. E também quero registrar aqui são
o muitas... O Aranha é o Micalho, que é o Rogério Micalho, né?
Que tá, todo mundo conhece. Lembra do Spider-Ball? Foi o primeiro gramado sintético ali lá do VGD, era o Aranha que era ali, ó, chamado naquela época. Marcos Reis Caminhoneiro, tá lá em Goiânia, cara. Lá no estado de Goiás, na verdade, ligado na nossa transmissão. José Balieri, Geraldo Magela, Yuri, grande abraço para você, Yuri. Um abraço para você e para sua esposa, Virgínia. São torcedores do Tubarão, sempre acompanhando as nossas transmissões. O Guga Seguro, Gustavo Seguro, tá lá em Apucarana, vibrou com a equipe total. Canhão, manda um abraço aí pra Pucarana, cara, todo mundo ligado na Pai Querer, para o Davi, Rafael e o Theo, que são os seus filhos, que estiveram com a gente também nessa transmissão, Nair, Daniel, desejando bom retorno para toda a equipe Pai Querer, nosso Danielzinho, para casa, Lorivan Pereira, não, Lorivan, grande abraço para você, muito obrigado, Evandro, lá de Centenários, de Centenário, também ligado com a gente, meu amigo Cardoso, Jura da Unimed, o Branco, torcedor do Léo, Adriana Harumi, Rose Locatelli, Júnior Lemes, rapaz do céu, Júlio César Polaco, Presser, manda um abraço, parabéns pela transmissão, Vanderlei, que emoção. Baroto, Sargento Baroto da Polícia Militar, o Wilson Pacheco de Souza, que está lá em Salvador, na Bahia, o Dragão Branco, Sônia Rúbulo, Theo Alves, e assim segue. E um grande abraço muito especial também para duas pessoas aqui, que é o Padre Pedro Ramos. Grande Padre Pedro, um grande abraço. Quero mandar também um forte abraço ao senhor João Mendonça, ex-vereador, ex-vice-prefeito de Londrina, que trabalho maravilhoso, Vanderlei, da equipe total, que narração ele está dizendo aqui, meu muito obrigado pelo carinho da audiência, Geraldo aqui com a gente também nessa transmissão, Walter Costa, Emerson Bacaxi, é Bacaxi, não é Abá, não, tá? É Bacaxi, tá ligado com a gente, Marisa Cardoso, e assim a Rose do Pastel, mais o Caio Cruz. Ué, isso aqui é uma loucura, cara, que fumega esse aqui no meu particular. Mas muito obrigado a todos que estiveram e estão ainda ao nosso lado dentro dessa transmissão, dentro do possível, ainda vou responder e mandar um abraço para todo mundo. Alguém fala mais por aí ou não, hein, Reinaldo?
Não, Vanderlei, não. Os jogadores já estão no banho, né? E é longe um pouquinho aqui da saída do vestiário, né? Não teremos mais nenhum tipo de registro. A gente estava aqui conversando com o pessoal do staff, né? Do Londrina Esporte Clube. Naturalmente que existe essa preocupação, porque, como citou o Rogério Micali na coletiva, né? Esse tempo curto de recuperação, né, Vanderlei? Porque o Londrina volta de ônibus e nem haverá folga amanhã, porque daí na quinta-feira. Amanhã já é terça, na quinta-feira o Tubarão já viaja para Fortaleza, porque tem jogo lá no sábado, 18h30, no Castelão contra o Fortaleza.
Bacana, então vamos lá para a votação aqui da jornada esportiva. Melhor da Ponte Preta, Matheus Camargo.
No fim das contas, acho que o Diego Tavares foi quem mais me agradou na Ponte Preta. É um jogador que usou o lado direito, usou as falhas do Rafael Monteiro para conseguir aparecer para jogar. Eu fico com o Diego Tavares.
Para você, Tere Pérez.
7 da Ponte, Diego Tavares.
Reinaldo Furlan.
Você pode repetir, por favor?
O melhor da Ponte Preta, Furlan.
Ah, rapaz, difícil até de escolher, hein, porque... Mas eu vou continuar com o Barcelos, que fez função de lateral, de meia, de zagueiro no jogo.
Diego Tavares também. O melhor do Londrina, pois não, Matheus Camargo?
Aí é fácil, né? Bruno Santos. Aliás, tem que citar muita gente. O Caio foi bem, Iago Teles foi bem, mas o que o Bruno Santos jogou de bola hoje, ele comeu a bola. Mais uma vez, é muito bom jogador, a gente sabia disso, mas hoje o jogo ele colocou todo mundo no bolso, Bruno Santos.
Para você, Reinaldo Furlan.
Vários jogadores foram muito bem, né? Hoje, o time solto, o time com muita disposição, né, de fazer as movimentações. Agora o Bruno Santos jogou muita bola, que partidaça, voto nele também.
Aliás, você até chamou atenção na metade do segundo tempo, caminhando mais pro fim, você falou, o Bruno Santos sozinho tá segurando no peito e na raça essa zaga da Ponte Preta. Ele, cara, deu 3 gols, só que o Paulinho não quis marcar 1. E aí, outros 2 aconteceram. Vai lá, Ted Pérez.
Bruno Santos.
Bruno Santos, mais fraco da Ponte Preta, Matheus Camargo.
Vixe, aí tem muita gente, né? A zaga da Ponte Preta é uma água, né? Uma mãe. O David Braz não jogou nada, o senhor Márcio Silva também não jogou nada, o senhor André Lima não jogou nada, o senhor Júlio também não jogou nada. Impressionante como a Ponte Preta tem muitos problemas. Vou ficar com um da defesa ali, o David Braz. Depois que ele saiu também, a coisa desandou completamente, mas jogou nada o David Braz.
Pra você, Reinaldo Furlan.
Pior da Ponte Preta?
Não, isso, é perfeito.
Tem uns 15, hein, Vander?
Dei pra mais.
Eu vou ficar com o David da hora.
É o da hora também, vai ser meu voto. Que não foi da hora hoje, hein? Você. Também tem o David Braz, tem um monte de gente ali, rapaz. Ali, nossa senhora. Tira uma caca que você pode esparramar. Vai lá, Ted.
Um voto da hora. Pro da hora.
Pro da hora. Mais fraco do Londrina, meu caro Matheus Camargo.
Eu acho que o Londrina, no geral, fez um jogo bom, especialmente no segundo tempo. Mas o primeiro tempo é uma coisa que o Rogério Micali vai ter que se apegar e trabalhar bem. Porque o Londrina poderia ter saído atrás do placar realmente, né? Foram 2 bolas na trave da Ponte Preta e construídas muito pelo lado direito, né? E as jogadas que o Caio salva também pelo lado direito. E ali mora Rafael Monteiro, que acho que é um menino que tem que evoluir muito defensivamente. É um problema que o Tubarão tem que resolver, Rafael Monteiro.
É meu voto também, Reinaldo.
Também voto nele.
Você, Ted.
Rafa Monteiro.
Rafa Monteiro. E agora vamos para a arbitragem do jogo. Como foi o juizão da partida, hein, Camargo?
Vaza fora, não apita. O que ele fez na expulsão do Lucas Marques é uma sandice, né? Primeiro que não teve peito para sustentar a decisão que tomou no campo, né? E depois ele ficou sendo convencido pelo VAR. Aliás, o VAR é impressionante o que o VAR fez. Ficar tentando convencer o árbitro do jogo. Enfim, falta de personalidade do árbitro, vontade de se meter do VAR, não apita.
Para você, Tere Pérez.
Sem apito para ele.
Sem apito, na minha opinião, também, Reinaldo Furlan.
Tava indo bem, se perdeu naquele lance da confusão.
É verdade. Agora vamos para a nota do jogo. Ponte 1, 4 para Londrina. Pois não, Matheus Camargo.
Atropelo do Tubarão, para mim, nota 8, um grande jogo do Londrina, né? Aproveitando todos os problemas que apresentou a Ponte Preta, aí o problema da Ponte Preta é nota 8.
Você, Ted Pérez.
8.
Rei Furlan.
Ah, cara, 4-1. Você tá numa crise danada. Você vem e joga essa bola que o André jogou aqui, né? Nota 8.
Nota 8. Nota 8, a nota do jogo, hein? Rapaz, tempo e há muito tempo a gente não dava nota dessa no jogo, hein? Ted Pérez, então é o seguinte, traz o seu destaque final, Ted.
Ponte Preta agora volta a campo no próximo dia 24 de maio, às 16h30, vai para as Alagoas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, enfrentar o CRB, a Ponte que junta os cacos para tentar se reerguer dentro da Série B, Vanderlei.
Valeu, Pérez, um grande abraço, muito obrigado, boa noite, Ted.
Abraço, até a próxima.
Reinaldo Furlan vai trazer seu destaque final também, do lado do Londrina Esporte Clube, pois não, Rei?
Pois é, Vanderlei, o Londrina volta agora para o seu hotel aqui em Campinas, aí teremos o jantar e depois do jantar, né, a delegação volta de ônibus para o norte do Paraná. Amanhã não teremos folga em virtude do calendário apertado para o próximo jogo, próximo compromisso sábado que vem, né, às 18h30 lá no Castelão contra o Fortaleza. Iago Lincoln cumpriu suspensão automática, ficará à disposição, acho que ficará no banco, hein? Acho que ficará no banco na próxima rodada. Dos lesionados, a tendência é que nenhum deles fique à disposição para o compromisso do próximo final de semana. O time não terá o Lucas Marques, que hoje foi expulso aqui em Campinas, 4-1. Ufa! Gaúchão, estivemos de volta, chegamos aqui, meu caro Flávio Campos. Essa transmissão foi dedicada a você, meu grande mestre, grande amigo, meu padrinho de casamento, que hoje nos deixou. Grande abraço, Vanderlei.
Parabéns, Reinaldo, excelente trabalho, fantástico, boa homenagem também, boa recordação. Estamos de volta, estamos chegando. É assim que o nosso Flávio Campos sempre gostava de destacar. Valeu, Reinaldo. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. E agora vamos ao destaque final da opinião da equipe total com o nosso Matheus Camargo, pois não, Camarguinho?
E foi um grande resultado do Londrina, né? 4-1 construído no segundo tempo, usando, né, os problemas que tem a Ponte Preta, e o problema é da Ponte Preta. Foi um grande segundo tempo do Londrina, né? Construiu uma goleada. Claro que tem coisas, mesmo com a goleada, que o Londrina precisa ajustar. Isso é um fato, né? O Londrina é um time que tá na zona do rebaixamento, é um time que tem diversos problemas. Só que a gente tem que traçar o jogo em primeiro tempo e segundo tempo. O primeiro tempo do Londrina, ele tem alguns problemas defensivos que já estão ali pairando no Londrina há algum tempo, especialmente na lateral esquerda, né? Muita gente não gosta do Kevin, ok, mas o Rafael Monteiro não dá sustentação alguma pelo lado esquerdo do Londrina, então o Londrina sofreu muito por ali, o Diego Tavares descendo sempre por ali, armando as jogadas por ali. A Ponte Preta tem duas bolas na trave no primeiro tempo, mas o Londrina, em algum momento, em um período do primeiro tempo, e não foi todo o primeiro tempo, ele consegue colocar a bola no chão. E quando esse time consegue colocar a bola no chão, e a gente falou durante toda a programação da querer, e aí você tem Vitinho, Iago Teles, Bruno Santos, Lucas Marques, o próprio Thales, que foi bem hoje, o time chega, né? O time consegue andar pra frente, consegue pisar na área, e pisando na área, o time construiu o primeiro gol, né? Do meio pro Bruno, do Bruno pro Iago Teles, primeira assistência do Bruno, gol do Iago Teles, Londrina 1-0, e consegue virar assim o primeiro tempo. Isso é fundamental pra construir a vitória, porque a Ponte Preta, no desespero que tá, ela se desespera ainda mais pro segundo tempo, e vai fazendo trocas erradas ali, o auxiliar da Ponte Preta, o Remédio, né, com o auxílio do Rodrigo Santana, né, que auxiliou o jogo inteiro ali, o Rodrigo Santana falou com o pessoal por celular, pro walkie-talkie, enfim, não adiantou nada, né? As alterações da Ponte jogaram a Ponte lá embaixo, e o Londrina com inteligência aproveitou, né? Pareceu muito jogo contra o Novo Horizontino, aproveitando espaço, atacando espaço, na característica do Bruno Santos. E aí o Bruno Santos pegou o jogo, colocou no bolso. O jogo foi dele. O Bruno Santos atropelou todo mundo no segundo tempo. É dele um gol espetacular no segundo tempo. Recebe a bola na entrada da área, corta duas vezes pro pé direito e bate uma bola linda pra marcar o segundo gol do Londrina. E aí, o Londrina, ele começa a desenhar a goleada. Tava posto ali. No momento do gol do Bruno Santos, tava posto a goleada do Londrina. Mas aos 30 tem a expulsão do Lucas Marques, que eu achei absurda, né? Uma anomalia a expulsão do Lucas Marques. Foi ali defender o Vitinho ali, empurra, empurra, expulsou o Lucas Marques, pra mim, sem motivo algum, o árbitro bem fraquinho, o árbitro também. E quando parecia que o Londrina teria alguma dificuldade no jogo, o Londrina cresceu ainda mais. E os meninos que entraram, quem diria, os meninos tão criticados, resolveram a goleada, né? Eles transformaram a goleada com a ajuda do Bruno Santos, com a ajuda do Paulinho Mocelin, que entrou na reta final pra aproveitar essa velocidade. E aí você teve um golaço do André Cardoso, ele lança pro Bruno, o Bruno trava na frente do goleiro, devolve pro André Cardoso, faz o terceiro. O João Tavares aproveitando o Bruno Santos de novo, dá pro Paulinho, o Paulinho entrega no João, e o João faz o quarto gol do Londrina. E aí, o 4-0 construído, o Londrina consegue ainda deixar o torcedor ali um pouco irritadinho, tomando o gol na saída de bola, o 4-1, beleza. Mas, o fato é, o Londrina jogou bem o segundo tempo e tem que aproveitar esse tipo de situação. Se o adversário é frágil, o problema é do adversário. Quando você pega o adversário frágil, você tem que atropelar. E o Londrina hoje atropelou, ainda está na zona, ainda tem problemas, não tem nada resolvido. Mas grande estreia de Rogério Micali. Fez a leitura correta dos movimentos do jogo, goleou na estreia e a expectativa é que esse time melhore ainda mais. Que os desfalques cessem, né? Que o Londrina pare de ter tantos problemas físicos, que o Londrina pare de ter tantos desfalques, apesar de já ter um, né? Que é o Lucas Marques expulso para o jogo que vem. Mas o Londrina jogou bola no segundo tempo. Essa é a grande notícia. Londrina venceu, saiu da vice-lanterna, tá na zona, mas saiu da vice-lanterna e venceu, goleou, grande estreia do Rogério Micali. Muito boa noite, Vanderlei, boa noite aos amigos, audiência da Paiquerê 91,7 e vai dormir feliz o torcedor do Tubarão. Até a próxima!
Pois é, eu até comentei num dos gols aí, acho que falei quase em todos, sei lá que eu falei, nem lembro mais, você entendeu? Mas assim, falei que eu tava com saudade, Camarguinho. Aliás, a gente brinca, há quanto tempo a gente não tem um recorte pra publicar nas redes do Amar Amanhã? Vamos ter.
Oh, vamos ter. Né? Não tenho a menor dúvida, boneco.
E mais uma vez, quero agradecer a sua presença, do Reinaldo e também a do nosso Ted Pérez. E graças a Deus, em mais outra grande transmissão, de grande audiência.
Gigantesca, como sempre, graças a Deus,
Boneco. Valeu, obrigado, Camarguinho. Tô na hora de futebol, tô na hora de Jamel. Bora lá pro centro do esporte, pois não, Nelson Amagro.
Ô, Vanderlei, só pra, né, dar um incremento a mais desse recorte que você falou, e um recorte só com golaços, hein? Recorde
é
só...
verdade. É bem abordado, só golaços.
Só golaços do Londrina hoje nessa estreia do Rogério Micali como treinador do Tubarão. Olha, Vanderlei, vira na chavinha, agora é Libertadores amanhã, três equipes brasileiras entram em campo. O Fluminense às 19 recebe o Bolívar da Bolívia, o Always Red, que vai mandar o seu jogo em Assunção, capital do Paraguai, por conta da falta de segurança na Bolívia, Comebol transferir esse jogo para Assunção, vai receber o Mirassol às 21, jogo importante que o Mirassol pode selar a classificação inédita às oitavas da Libertadores. E o outro confronto que vai valer pro Boca Juniors ainda uma esperança de classificação e pro Cruzeiro pode já carimbar o passaporte também às oitavas, é Boca Juniors e Cruzeiro às 21h30 em La Bombonera. Uma ótima noite para você, Vanderlei Rodrigues, pro Matheus Camargo, Ted Pérez, Reinaldo Furlan, Valder Jorge e o ouvinte da Paiquerê 91,7. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até lá.
Muito obrigado, Nelson Amagro. Ao final da transmissão, quero mandar um abraço para o Márcio, mas tá dizendo aqui que acompanhou toda a transmissão da Paiquerê. Muito obrigado, Márcio, pelo carinho da sua audiência. Fazer alguns registros rápidos aqui. O meu grande amigo Peteleco, cara, ele mandou uma imagem aqui, o Éder Peteleco, com uma galera reunida, tem bandeira do Londrina, tem tudo aqui, uma turma maravilhosa. O Éder Peteleco, isso é demais, Éder. Aliás, ele movimenta, ele põe o carro na estrada, vai levar a galera pra torcer. Você é show, meu irmão, muito obrigado, e acompanhou a transmissão da nossa Paiquerê na noite desta segunda-feira de muita emoção. Eu quero também estender um grande abraço ao meu amigo Tobias. Grande Tobias, grande abraço pra você. Tobias está falando que curtiu a transmissão do Futebol Total da Paiquerê, e vamos juntos e vamos em frente. É isso aí, meu irmão, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Meus amigos, é ponto final nessa edição do Futebol Total da Paiquerê em Campinas. Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, Londrina volta a vencer pela segunda vez dentro do Campeonato Nacional. Estreou vencendo o time de Novo Horizonte, o Novo Horizontino, e hoje a vitória de 4-1 diante da Macaca. Para Ponte Preta, Rodriguinho, para o Londrina, Iago Teles, Bruno Santos, André Cardoso e o centroavante. Faltou mais um gol aqui, rapaz, até me perdi aqui no meio. O jogador André Cardoso, João Tavares, exatamente o terceiro gol do Londrina. Então, Iago Teles, Bruno Santos, o João Tavares e o André Cardoso, os gols do Londrina nesta partida pelo Campeonato Brasileiro diante da Ponte Preta. É ponto final dessa edição do Futebol Total da Paiquerê. Por aqui estive ao lado de Reinaldo Furlan e Ted Pérez nas reportagens. Comentários de Matheus Camargo, time de plantão Paiquerê, no recado de Nelson Almagro, com Valdir Jorge na mesa de som, coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Em Campinas, Ponte 1, Londrina 4. Que bom, hein, galera? Um grande abraço, uma boa noite, boa semana e tudo de bom!
Rodrigues. Afasta a defesa e vem aí o quarto. O que o Bruno Santos está jogando no segundo tempo, ele está fazendo um inferno para cima dessa defesa da equipe da Ponte. Que bola no Paulinho Mocerim. É só rolar do outro lado. Atenção para o João Tavares de frente. É para marcar o quarto gol. Bateu, tá lá! Massacra, massacra, ensaca, atropela, Bruno Santos, o demolidor, Bruno Santos é o demolidor da noite, ele estraçalha mesmo, ele não perdoa, ele tá enxergando o jogo demais, recebeu pro lado esquerdo, deu pro Paulinho Mocerim, que rodou pro Tavares, arrumou, preparou, enfiou uma bomba na rede, tá lá, um, dois, três, quatro, é Alves Celeste, é você na Paiquerê vibrando, eu repito e digo, você estava com saudade, sai da média Londrina no Campeonato Brasileiro, é pra voltar para o campeonato, é pra devolver ao sentimento Alves Celeste desse povo que tanto te ama Londrina, uma verdade diferente a partir de agora, que vem a nova realidade de um novo treinador, que essa camisa desse povo que grita pelas ruas de Londrina, eu te amo Tubarão, e ninguém vai tirar isso do meu peito, tá lá do povo azul, e agora Diogo Silva, tira da rede, confere o placar, futebol sem gol, não é futebol.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
O agro é a conexão entre o homem e a natureza. Com o agro vivemos, nos conectamos ao futuro. Por isso, o agro merece todo o nosso crédito e respeito. E tudo vai além de conexões físicas ou econômicas.
Contar com as conexões certas nos faz colher ótimos resultados.
Nos faz lembrar que não estamos sozinhos.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Se eu não tiver aqui, água, mel ou purinha, habilita a briteira. Pode ser danada ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Bora pra obra, bora pra obra.
Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse só R$39,90. Ducha eletrônica Zagonel só R$99,90. Mini disjuntor bipolar VEG só R$26,89. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas. E feriados, das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora, bora pra obra Max.
Aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.
Quando a gente olha para a gestão do governador Ratinho Júnior no Paraná e para a gestão do governador Tarcísio em São Paulo, a gente sente uma força inspiradora.
Aqui é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.
Quando eu olho para o Paraná e vejo a garra e o talento do Alexandre, eu sinto a força dos republicanos.
A melhor forma de fazer é com planejamento, competência e união.
Sou o deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos do Paraná.
Trabalho, energia e coragem, nós somos os republicanos.
Junte-se a nós. Felice.
Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê aceita encomendas de bolos, doces e salgados. E avisa, a Flumê atende aos domingos das 6:30 às 12:30 e no período da tarde, das 16 horas às 19:30, de segunda a sábado e também feriados das 6:30 às 19:30. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Olá, aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Desde cedo, entendi a importância de fazer política perto das pessoas. Para ouvir as mais diversas regiões de Curitiba, criamos a Assembleia dos Bairros. Para ouvir e interagir com os 399 municípios do estado, criamos a Assembleia Itinerante. Onde houver Paraná, eu estarei na linha de frente, lutando e defendendo. Aqui e em Brasília. Filie-se ao Republicanos.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Olá, aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Apoiar nossas mulheres, garantir seus direitos, proteger contra todos os tipos de violência. Essa é uma luta que a Assembleia do Paraná assumiu e que vamos levar adiante, aqui e em Brasília, com muita determinação e respeito. Porque essa luta não é só delas, é de todos nós. Faça parte do 10, filie-se ao Republicanos.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Olá, aqui é o Milton Bonin. Ser republicanos é entender que trabalho, transparência e compromisso com o Paraná é o que faz a boa política. Ser republicano é entender que um estado só é forte se ouvir e entender o que os paranaenses precisam. Defendemos um Paraná que cresce quando empresário e trabalhador prosperam juntos. Venha, faça parte do 10. Filie-se ao Republicanos.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 18 de maio de 2026. Vamos ao destaque do dia, ciência e tecnologia. Em São Paulo, o presidente Lula anuncia novos investimentos no Cirus, que funciona como um super microscópio de alta precisão. Será ampliada a capacidade brasileira de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia e novos materiais.
Qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro da sociedade brasileira.
E ainda, a Petrobras anuncia 37 bilhões para São Paulo até 2030. O investimento vai gerar cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Além do refino, os recursos serão aplicados também em gás natural, energia renovável e na expansão do Porto de Santos. Pablo Mundim.
Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas.
Novidades sobre o novo Desenrola Brasil.
Ministério da Fazenda lança calculadora que permite simular valores para pagamento da dívida com melhores condições.
E a partir de agora, a renegociação pode ser feita também em uma das 10 mil agências dos Correios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Investimentos em exploração e produção de petróleo.
E ampliação da capacidade de processamento dos derivados, como diesel, nas refinarias.
Sem esquecer da transição energética, apostando em cadeias mais limpas e sustentáveis.
A Petrobras anunciou hoje um pacote de investimentos de 37 bilhões de reais no estado de São Paulo.
O presidente Lula esteve no evento na refinaria de Paulínia, que terá sua capacidade ampliada.
A refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, é a maior da Petrobras. Sozinha, a Replan abastece 30% do território brasileiro e seu faturamento representa cerca de 1% do produto interno bruto do país. Estrutura que deve crescer ainda mais com o pacote bilionário anunciado pelo presidente Lula. Até 2030, a Petrobras vai investir 37 bilhões de reais no estado de São Paulo. Do total, 17 bilhões serão destinados ao setor de refino e só na Replan serão 6 bilhões de reais em novos projetos. Com isso, a refinaria será capaz de processar 460 mil barris de petróleo por dia, 5% a mais do que a capacidade atual. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, os investimentos estão alinhados com a meta de buscar a autossuficiência na produção de diesel.
A Petrobras é responsável pelo abastecimento de 75% do diesel do território nacional. Temos projetos para chegar a 85%. E no âmbito dessa discussão de segurança energética do nosso país, nós nos perguntamos... Por que não 100%? E aí nos comprometemos com o presidente